Cinema.
Olha só, nós temos uma banda agora e eu quero que vocês sejam a banda. Vocês são a banda.
É pra hoje que nem um rockstar? Então vai se fuder.
Give the fucking drugs.
Passa as drogas.
Você jogou fora aquelas pontas, inclusive? Oh,
yeah. Galera, esse é o último Cinema na Lata.
O último?
O quê?
É o último Cinema na Lata.
Por quê?
Como o último?
Caralho, você mais um aqui, a vida do podcast.
A gente vai virar uma banda, cara.
Ah, claro.
Entendi. Caralho.
Eu tô te escutando.
Rock and roll, motherfucker.
Oh, Father, Father, tell me a story, tell me what to do.
Meu nome é Guto Souza, baixista dessa banda.
Nossa senhora.
E os anos 70 estavam certos. Droga, sexo e rock and roll são um ótimo lema de vida.
Yeah!
Meu nome é Monique Hall e eu espero não ser nunca famosa, talvez quase famosa.
E esse barco já afundou, Monique ao Sol.
Já somos.
Do que vocês estão falando, hein?
Oh, foi rápida essa tirada, hein?
Nossa. Cara, como você esperava isso? Um bêbado de boné?
É tão difícil de acreditar.
Tô sóbrio. Meu nome é Gui Stadler e eu vou deixar meu bigode crescer.
Cara, olha ali o menino, esqueci o nome dele.
Chris Cornell.
Chris Cornell. Bigode. Os caras do filme, bigode. Gente,
é o segredo,
bigode.
É o segredo, é o segredo.
Mas é uns bigodes de respeito, não é aquele bigodinho que fica só em cima aqui, só em
não,
cima.
Não, mas
do
Chris
lado.
Cornell tá bigodinho, tudo
aqui,
bem,
aqui,
bigode.
Tem potencial?
Tem potencial, tem potencial.
Deixa o bigode, vai ficar bom.
Tem que ter culhão pra ter bigode também, né? Você olha e fala assim, caralho, o cara tem coragem de deixar um bigode, o cara é foda.
Então fodeu.
Nunca deixarei.
Eu não disse que seria fácil.
Eu sou o Emineri, o inimigo. E serei honesto e impiedoso com esses três aqui.
Você é o crítico, você é o inimigo. É
exatamente. Tudo o que vocês disserem.
Só mais um episódio de Cinema na Lata.
Os nossos fãs, as nossas groups que nos ouvem agora, saberão tintim por tintim.
Meu Deus do céu.
Tintim por... Gente.
Promete? Esse podcast promete.
4, 3, 2, 1, vai.
Conta pra gente, que filme é esse?
Hoje nós assistimos um filme do ano de...
2000!
2000, como todos, o último filme da nossa série de filmes do ano 2000.
Acabaram os filmes bons do ano 2000, galera, só isso.
Mas são esses, nossa curadoria 2000 é essa.
Se não tem episódio sobre, não vale a pena assistir.
Exatamente.
Exato. Não vale a pena assistir. O filme que nós vimos hoje é... Quase Famosos, Almost Famous.
Ai, ele falou inglês, gente!
Ele é cativante, não é?
Que sotaque maravilhoso.
Aí foi, já podemos acabar o podcast, o objetivo era esse, Gui falou inglês.
Falta só o Monique falar uma coisa e eu dizer assim, resumiu! Lembra que eu falava isso uma época?
Teve uns três podcasts.
Faz falta isso, tem que falar mais vezes isso. As pessoas, os nossos fãs, os nossos grupos sentem falta disso.
Ah, sentem falta, okay, grupos, sentem
Vou voltar como no início da nossa banda.
Estamos todos ansiosos também pra ouvir o nome do ator que começa com B.
Brad Pitt.
Tem história, sabe que tem história, né? Sabe que tem história.
Lá,
tem história? Deixa eu perguntar aqui pra vocês três aqui. Quem personagem desse filme vocês acham que era pra Brad Pitt interpretar?
O guitarrista da banda.
O guitarrista da banda.
Isso é sério isso?
É sério.
É sério.
Todos os filmes tentam fazer o casting do Brad Pitt.
Gente, procurem outros atores.
Ano 2000, a vida do Brad Pitt devia ser uma parada louca, velho. Todo dia ele
telefone tocando o dia inteiro.
Quem é?
Imagina que massa.
Porra, todo mundo quer transar comigo, todo mundo quer fazer filme comigo. Cara, eu não aguento mais.
Eu, se alguém me liga, é claro.
Revolucione sua vida em 30 dias.
Ele dava dinheiro, né, gente? Tipo, Hollywood vai atrás de dinheiro. E querendo ou não, essa que é a verdade. E quem dava mais dinheiro de todos, Brad Pitt. Então todo mundo queria ele, porra. Todo mundo queria ganhar dinheiro com ele.
O roteiro foi escrito pra ele. Aquela parada lá do...
Sério?
Eu sou o Deus de Ouro foi pensado no Brad Pitt. Aquelas discussões que tem naquele momento ali que fala da questão, ah, você é muito bonito e tudo mais e tal. Era pra ser por causa que era o Brad Pitt.
E quem que é o ator que substituiu o Brad Pitt nesse caso?
Billy Crudup.
Cara, mas ele tá gatinho, bigode, né?
Bonitão,
bigode.
Bonitão, porra.
Gatinho. Tá bonitão.
Se veste bem.
Nossa, um charme.
Incrível como a moda é cíclica, né? Porque os caras se vestem tudo igual aos caras que a gente tá vendo hoje em dia. Não é não? O filme se passa na década de 70.
73.
Voltou tudo.
Exatamente.
Cabelinho comprido, mulletzinho, bigode.
Eu não causei uma boa impressão pra você?
Quando a gente fala em Brad Pitt, a gente fala em orçamento do filme. Aí tem uma questão que eu não consegui encontrar informação. Se o nosso ouvinte souber essa informação aí dos relatos aí da contabilidade específica.
Relatos Selvagens, outro filme argentino. Bom.
Juan José Campanella. Podemos fazer uma rodada de filmes argentinos.
Aí, ó, deixa aí nos comentários se você quer isso pra sua vida.
Muito bom.
O que você quer pra sua vida, ouvinte, groupie?
O Daniel Nunes.
Que pergunta existencial.
Nosso fã.
Nossos fãs, geralmente eles se chamam Daniel, né? Todo Daniels, é isso?
Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo?
Daniels. Todos nossos fãs se chamam.
Se seu nome é Daniel, considere ouvir Cinema na Lata.
Nossos grupos são Daniels.
Daniels, exatamente. É tipo o Swifts, que é da Taylor Swift, né? Nossos caras são Daniels.
Daniels.
Ou Daniels, sei lá. Como é que
Daniels.
Daniels. Esse orçamento do filme... foi de 60 milhões.
Meu Deus.
Puta que pariu. E uma coisa que eu não sei é, será que o Brad Pitt levou uma fatia? Tipo, o Brad Pitt gravou.
Chegou a gravar.
Metade do filme ele gravou.
Mentira.
Gravou.
Chegou a gravar.
Como?
Como o...
E por que ele... O que aconteceu?
Ele chegou num ponto que ele falou assim, cara, esse personagem é pra mim. Ele falou, não é pra mim esse personagem.
Mas eu acho que ele deve ter se desentendido com o diretor.
Ele tinha acabado de sair do Clube da Luta.
A primeira regra do Clube da Luta é... você não comenta sobre o Clube da Luta.
E o personagem do Clube da Luta é muito foda.
Sim.
A segunda regra do Clube da Luta é... você não comenta sobre o Clube da Luta.
E ele chegou... talvez tenha chegado à conclusão que, tipo, esse personagem, tipo, não era muito a cara dele, assim. Falou, porra, não é tão bom
assim. Ele gravou metade e saiu fora. E o que ele fez? Pagou a multa contratual?
Não, porque ele conversou com o diretor e o diretor também chegou à conclusão que não era ele pro papel.
E aí?
É, os dois dizem que foi consensual, assim.
Foi consensual.
Não era essa palavra, né? Não, foi... quando é dos dois lados?
Consensual.
É consensual. É que a gente tá falando de droga, sexo, rock'n'roll. Quando você fala que é consensual, fica muito engraçado.
Ele só ouviu o sensual, daí ele começou a dar risada.
Consensual. Nossa, eu tô com calor
tá,
aqui.
Tá, eu ia falar que tá quente. E hoje tá quente, tá abafada. Tá abafada aqui que nós estamos, que é.
Nosso carro, nosso ônibus aqui,
nosso
né?
Ônibus. Sim.
Doris.
Ônibus e turnê.
O ar-condicionado da Doris não tá funcionando,
não tá funcionando
aqui?
Estamos aqui passando pela cidade de.
Arizona ainda?
Arizona não é uma cidade.
É, eu sei. Desculpe.
Estado do Arizona.
Tá quente no Arizona. É novembro, o hemisfério norte fica frio nessa época, mas tá quente.
Nossa banda, pra quem não sabe, né? Procure aí, é Still in the Can.
Still in the Can.
In the Can, é tipo, ainda na lata, né?
Eu entendi a referência.
Mas daí tem um duplo sentido que é...
Still in the Can.
Que é parado na lata. Porque às vezes a gente tem um hiato de vez em quando. Então,
é verdade.
Ah, até, velho.
Still in the can.
Sim. Still in the can.
Se for escrito com S-T-E-W, é still é tipo guisado, né?
Ou
guisado
pode ser roubado também, still.
Verdade.
Still. roubado na lata.
Sim, isso aqui é uma roubada.
Tá brincando. Não está.
Isso combina com o fato de que can pode significar presídio na gíria ali. Então a gente tá preso. É tudo uma crítica ao capitalismo que
yes,
prende a gente
can.
No sistema.
Ou pode significar o can da Barbie.
É verdade.
Também.
Still in the can.
Still in the can, é isso aí.
Ainda no can da Barbie.
Ah, por quê? Por que eu não tomei a pílula azul?
Ouvinte, você é real. Grupo, você é real.
Isso é real.
A gente só existe por causa de vocês.
Isso é real. E você sabe disso.
É.
E você sabe disso.
Bem-vindo ao mundo real.
a sinopse do filme que nós estamos assistindo? Monique
Qual
Hall?
É a sinopse?
Sinopse? Puta, eu não peguei meus aparatos.
Meu Deus do céu.
Essa deusa aqui da banda.
Essa deusa dourada.
Nossa senhora.
Te enganei.
O filme retrata o cenário do rock dos anos 70. Um rapaz de 15 anos consegue trabalho na revista Rolling Stone. Tá certo a pronúncia?
Perfeito, impecável.
E deve acompanhar a banda Stillwater em sua primeira excursão pelos Estados Unidos.
Stillwater não foi tão bom assim.
Ah, é? Como é que é Stillwater?
Mas ela foi um inglês mais britânico.
Stillwater?
Stillwater. Foi.
Stillwater. Então, Stillwater.
Então eu peço desculpas por não ter visto o aspecto criativo da sua pronúncia.
Eu tava tentando fazer um sotaque
foi
aqui.
Foi uma falha minha.
O que está querendo dizer?
Terminou a sinopse?
Terminou a sinopse. Mas eu queria falar sobre essa sinopse que o diretor... Como é que é o nome do diretor mesmo?
Diretor, produtor e roteirista do filme chamado...
Brad Pitt.
Claro!
Não!
Só pode ser o Brad Pitt.
Não sacaneia, gente.
Na verdade, chama Cameron Crowe.
Cara, Cameron Crowe...
Que homem.
É o cara foda.
Vai ter nome pra começar.
E ganhou Oscar de melhor roteiro original.
Com esse filme, Quase Famosos.
É nome de super-herói, né? Quando repete a primeira letra, assim.
E ganhou o Globo de Ouro de melhor filme, comédia barra musical.
É encaixado com musical, comédia, esse
forçaram,
filme?
Forçaram a barra. Acho
musical.
Forçaram a barra. Porque no Globo de Ouro eles dividem, né? Quem é drama e quem é comédia barra musical. E quem ganhou drama foi Gladiador. Um filme merda, porque não comentamos, né? Filme do ano 2000.
Não,
merda.
Não vale a pena merda. Ser visto. Não
que tem
um tava na nossa Crow? Curadoria.
Que tem
o Russell Crowe. Meu Deus. É o Cameron Crowe e o Russell Crowe?
São parentes, será?
Da família Crowe.
A família Crowe fez a limpa aí nas premiações desse ano aí.
Eu vi o Gui me olhando com uma cara de que não entendeu o que você tá escutando, o que a gente tá falando. O
quê?
Agora, se me der licença, eu vou pra casa ter um ataque do coração.
Bom, mas esse filme Quase Famosos é um filme baseado na vida do diretor, na verdade. Porque esse cara, esse... Que não é o Russell Crowe, que eu já esqueci o nome.
Puta merda, é foda!
Cameron Crowe.
Ele... O cara era jornalista, né? Ele é, né? Enfim.
Sim, ele... Na verdade, ele... Tem uma história que é esse roteiro é baseado na história... Entre aspas, reais... O pessoal tá numa brisa aqui, calma.
Tô prestando atenção em tudo, tô aqui.
Gente!
Cameron Crowe.
O cara que realmente fez acontecer esse filme.
Cara, Cameron o cara Crow. É produtor, roteirista e diretor. E a mulher dele é a Sonoplastia não, né? Como é que é? Cria música.
Sonoplastia ou...
Compositora.
Compositora. A esposa dele que compôs muitas das músicas
ele
do
ele conheceu
filme.
Na estrada, assim, da música do rock and roll, a mulher dele, será?
Não, acho que não.
E pra entender isso, a gente tem que parar pra pensar que o filme trata da história de uma banda fictícia. Que é essa banda Stillwater.
Que na verdade existe uma banda chamada Stillwater.
Tem.
Eles compraram os direitos de usar o nome Stillwater de uma gravadora pequena.
Mas é que vai existir uma banda com o nome de qualquer coisa, né?
Sim.
Então...
Cocô dos Deuses, tem.
É, exato. Espaguete Voador. Ah não, isso é religião.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Tiveram que pagar um dinheirinho lá pra gravadora. Falaram, vamos usar esse nome aqui, tá?
Uma quireirinha.
Exato. Mas não tem nada a ver, as histórias não tem nada a ver com a história
com essa
da banda.
Só compraram o nome e os direitos.
Criou um nome pra banda pro filme, quando os caras souberam que estavam fazendo um filme com o nome da banda deles, foram o advogado deles falar
advogado,
com os caras.
Né?
Coisa de advogado. Eu não conheço nenhum.
É, sempre que ganhar dinheiro dos outros, né? É isso aí, advogado é isso.
Foi o que eu pensei.
E daí, nesse caso, o que aconteceu foi que eles compuseram músicas originais para a trilha sonora, que daí que entra...
Cinco músicas.
A Senhora Crow.
Qual o nome dela?
Senhora Crow.
Que, inclusive, quem tocava as músicas é o coisa do Pearl Jam. O guitarrista do Pearl Jam. Breathing, rest his head on a pillow
made of concrete. Cara, que é a banda, inclusive, do Chris Cornell, que estamos vendo aqui agora.
Não.
Chris Cornell do Soundgarden.
Nossa, quem que é o vocal do Pearl Jam?
Ed Vedder,
ele é o vocalista.
O Gui acaba de se jogar da janela do ônibus aqui. Vamos parar aqui o ônibus pra buscar o Gui de volta. Gui, volta pro ônibus, vai, volta pro ônibus.
Peço desculpas.
Você tem vivido em um mundo de sonho.
O cara da banda não sabe o nome do vocalista do Pearl Jam.
Por sinal, o filme se passa no ano de 73 e eles falam que o rock já tá morto em 73. Anos 90 tá aí Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana pra o último grande momento do rock and roll, na minha opinião.
Pra comprovar que o filme tá certo.
Nossa, toma essa.
Não, mas daí o Soundgarden e Pearl Jam já são considerados grunge. Exato. Que muita gente do rock já...
Sim, e os anos 80 foi tomado pelo metal, né? Que era uma parada bizarra. Que era uma parada bizarra.
E, epa, epa. Can I believe that what I saw that night was real and not just
fantasy? Just what I saw. Que daí os caras do rock também, não, mas nada
tá,
disso
mas
contou.
Mas vai comparar o grunge com o que a gente tem hoje. O que, que a gente tem parecido, que usa guitarra, baixo
hoje
e bateria?
A gente tem funk, que é maravilhoso. Todo mundo dança, rebola. Que foi tão gostoso, brota aqui de novo. Sou da putaria, mas eu sei falar de amor. Acho que minha chota se apaixonou, pegada pro tempo.
Eu não tô falando que é ruim o que a gente tem hoje, tô falando que não tem... características de rock and roll.
Guto Souza querendo adiantar o estacionamento privilegiado em vaga de 12 ali.
No meu tempo que era bom.
Alô, prefeitura.
No meu tempo a música era rock and roll de verdade.
Atenção, Krezebeck. Krezebeck, meu filho. Vamos lá que vai começar a baixaria.
Tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. E mais um filme, que o filme passado, que a gente falou que eu já esqueci qual que era, mas que também foi gravado nos anos, que foi nos anos 2000, quer dizer, que foi...
Patrick Bateman e Psicopata Americano.
Não, é o... Um maluco em Nova York.
É, deu a louco em Wall Street.
Deixa, volta lá, assiste, só botar aí no, na tua busca, do seu buscador, deu a louco
escuta
em Wall Street.
Escuta o podcast do Psicopata Americano, tá muito bom. Mas esse vai ser mais, esse vai ser melhor, eu acho. Mas, o que eu ia falar sobre isso?
Puta merda, é foda!
Ah, que é um filme dos anos 2000, mas que se passa em 73.
Isso, ou quase famoso no caso.
Então, de novo, um filme saudosista, né? Os caras não queriam retratar os anos 2000, não tá acontecendo nada.
Nada.
Vamos retratar os anos 70.
Só o colapso da civilização ocidental, com uma grande tragédia que marcou...
Não, isso iria acontecer, nem tinha acontecido.
Ano 2000, a gente tá falando, Gustavo.
Ah, é que eu não era nascido na época, daí. Às vezes é um pouco mais difícil de lembrar.
O mundo não desaparece quando você fecha os seus olhos.
Você queria falar do elenco.
Do elenco? O elenco é cheio de pessoas inusitadas. Tem grandes estrelas, mas tem pessoas que não são tão conhecidas assim, mas que são aqueles rostos que a gente já viu
e
várias
vezes. Tem aquela lugares. Aura de Brad Pitt, ele aparecendo.
Tem
aqui.
Aura,
Brad Pitt.
Ele aparece?
Não, é só a aura dele que aparece.
A aura. Aí, inclusive, tem uma cena que a menina chega no telefone e fala: tua aura é fantástica, tá falando de quem? Do Brad Pitt.
Exato.
Violeta.
Mas tem pessoas como autores, não. Atrizes
Frances
ou atores.
McDormand.
Que é Frances McDormand, que ficou muito famosa por um filme recente.
Por vários filmes.
Chamado
vários
Three filmes. Billboards, que eu já não sei.
Três anúncios para um crime.
Foda. Ela é foda.
Nomadland. Ganhou Oscar de melhor atriz pelos dois.
Fargo, exato. Faz
ganhou
uma
Oscar
policial.
De melhor atriz.
Ela é casada com um dos irmãos lá.
Ah, então você quer dizer que ela só conseguiu o papel porque ela é casada com
Não, um mas ela sempre Rapazinha. Tá nos filmes dos irmãos Coen, como Fargo, por exemplo.
Que é um bom filme. E ela tá muito bem nesse filme.
Ah, ela tá, muito,
tá
bem, muito bem em todos os filmes.
Ela é incrível.
Tá se o nosso ouvinte, nossos grupos, né, nossos Daniels, quiserem aí um especial Frances McDormand.
Opa, o editor teve que olhar a pauta aqui, esqueceu o nome da atriz.
É porque o sobrenome dela eu não decorei.
Frances McDormand.
É que é difícil de falar.
Frances McDonald's.
Eu já falei do meu problema, não falei?
Excelente atriz, muito bem no filme.
É o nosso primeiro filme que a gente conversa sobre ela, né?
Sério?
Caraca!
Que tristeza.
Eu amo ela, porque a gente nunca tinha falado nada sobre ela. Porra.
Ah, eu amo outras pessoas, a gente nunca falou sobre elas.
Fala aí alguém que você ama, fala alguém que você ama aqui, não tá?
Bill
nunca foi comentado.
Bill Murray. Nunca falamos de Bill Murray nesse podcast.
A gente nunca falou. Cara, a gente nunca falou de Bill Murray.
Nunca falamos de Bill Murray.
Nunca falamos de filme de Bill Murray. Não, a gente já falou sobre Bill Murray, mas nunca falamos de
filme. Nenhum filme a gente comentou que
nenhum
tem o Bill Murray.
Nenhum filme de Bill Murray.
Nenhum filme
de
Bill Murray. Você tá de sacanagem com nós, Guto.
Um dia esse dia vai chegar.
Tem algum filme com Bill Murray e Frances McDormand? Não tem, né? Com os dois juntos.
Cara, procurar. Se pesquisar, bem pesquisadinho.
Deve ter.
Deve ter.
Os dois são contemporâneos? Conterrâneos? Não.
Conterrâneos também, são americanos, mas são contemporâneos também.
Tá. São da mesma época.
Os dois são consensuais.
Por quê? Por que eu não tomei a pílula azul?
Além de Frances McDormand, outra atriz também se destaca muito nesse filme.
Que foi um dos primeiros filmes dela, da vida.
Porra. Que foi a nossa queridíssima...
Esqueci o nome dela, tô tentando lembrar.
Kate Holmes.
Não.
Kate Hudson,
não.
Kate Hudson.
Kate Hudson, editor. Kate Holmes, não era Kate Holmes?
Não.
Kate Hudson. Kate Hudson, porra.
Eu não tenho credibilidade nenhuma, porque eu falei 7 vezes e ele... Não.
Deixa eu procurar aqui.
Não.
Que credibilidade você passa com esse boné?
Você ouviu o que eu disse?
Me atiraram aqui na estrada. Deixa eu voltar bônus, por favor.
Gente,
deixa eu voltar
ainda
bônus.
Bem que a gente não grava.
Deixa eu voltar bônus. Dá, vai. Eu prometo que eu vou ser honesto comigo mesmo também. Vou colocar as merdas que eu falo.
Ah. É, ele só edita as merdas dele, depois ele deixa nossas merdas.
Eu te peguei, Ferris.
A gente assistiu, vamos falar já para
os
nossos ouvintes.
Outros os grupos, nossos
duas
Daniels.
2 horas e 40 é bastante tempo para um
é
filme.
É bastante.
Né? Drive My Car, como é que era?
Drive My Car.
Que já era 3 horas, era
episódio
é bastante.
Episódio 5, 6 ou 7 do nosso podcast, ouça lá.
Pô, aquele filme é maravilhoso.
Bom filme, bom.
Pois é, esse filme, a versão do diretor, tem 2 horas e 40.
Esse
Nós
filme é o nosso agora.
O Quase Famosos, a versão diretor... Tem 2 horas e 40. Nós assistimos a versão DVD.
A versão do cinema mesmo.
Cinema, versão comercial, que tem 2 horas. Cara, o que deve acontecer em 40 minutos? Porque assim, eu já achei 2 horas, eu achei suficiente.
Bem suficiente.
Tipo assim, não precisava mais, também menos. Não, foi bom 2 horas. Eu gostei das 2 horas.
Confesso também que não assisti a versão estendida, mas pelo que eu li, são cenas só realmente estendidas dos momentos da banda. Então se meio que entra mais...
das mesmas cenas.
Exato, você entra mais nessa vibe de banda. Tipo, é um filme que vai... A versão estendida, segundo dizem, é mais pra você viajar mesmo na parada da banda ali, então. Então se você curte um rock and roll, é pra você, cara.
Rock and roll.
Então, tem isso. Nos DVDs tem a versão... Eu tô chorando.
Olha só, a nossa rainha dourada.
A groupie falou em entrar na vibe da banda.
Eu não sou a groupie,
não, ela
licença.
É a nossa rainha dourada. Pelo amor de Deus.
Ela não é uma groupie. Ela... Como é que é? O que fala que é Band-Aid, né?
Band-Aid.
É uma Band-Aid. É uma ajudadora. Como é que eles traduzem? Ajudante, né? Ajudadora é sacanagem.
É, que tipo que incentiva a banda a criar, assim, que dá, inspira.
Elas não estão lá só pelo sexo.
E além disso, faz a banda parecer massa, assim, parecer cool, como eles usam
cool.
No filme.
Ou maneiro.
Porque daí tem as gurias andando perto.
Maneiro,
então...
é a tradução?
Maneiro.
Da hora, podia ser da hora. Da hora tudo junto sem H. Da hora.
Da hora. Você vai ser da hora um dia. Ele nunca é da hora.
E quem fala essa frase não é nenhuma das bandas, que essa pessoa me deu uma esquecida. Agora vou ter que falar que não é ninguém da banda, porque é uma.
Não, não é ninguém da banda.
É alguém da banda.
Não, quem fala essa frase é o Seymour Hoffman.
Não, mas não é.
É a irmã dele, gente, que fala.
No começo, a irmã dele fala pro Pia.
A irmã dele. Um dia você vai ser da hora.
Ah, tá. Não, mas no final eles falam assim. A gente não é cool, a gente nunca vai ser cool. Porque o Seymour... Como é que é? Seymour Hoffman?
Outro falecido, saudoso
e gigante.
Tem que fazer aqui o asterisco que já falamos da família Seymour Hoffman, do filho de Philip Seymour Hoffman, no episódio onde comentamos sobre...
Socorro!
O filho, esqueci o episódio.
Alguém ajude!
Licorice Pizza.
Licorice Pizza. Philip Seymour Hoffman Jr.
Ainda bem que tem alguém aqui em condições mentais pra lembrar o nome do filme.
Quem é o bêbado agora?
Achou que não notaríamos?
mas notamos.
Licorice Pizza é o filho do Samuel Rockwell.
Licorice Pizza, Samuel Rockwell.
Discutimos por que se chama Licorice Pizza nesse episódio, inclusive.
Assiste não, escuta lá. Mas o já falamos de Philip Seymour Hoffman em Magnolia.
Oh boy, então um hat-trick aqui da família Seymour Hoffman. Então...
Hat-trick!
Olha aí, parabéns família Hoffman, Seymour Hoffman aí, recebendo mais um troféu.
Cinema na lata, prêmio Cinema na lata. E o cara é muito foda, né? O cara conseguiu, o papel dele não tem nem 10 minutos no filme. E o cara rouba a cena, o cara é muito bom.
Aí olha a fanbase aqui, olha.
Ele é bom demais.
Band-Aid. Hector Aid.
Cara, Band-Aid é muito bom, porque Band-Aid. Elas estão coladas o tempo todo.
Exato.
Na banda. É muito bom esse nome,
é muito
nome,
bom
cara.
Esse nome.
Só me liguei agora.
E elas fazem o remendinho ali que precisa.
É verdade,
isso.
Elas curam as feridas da banda. Cabeça estourando.
Como é que você traduz isso? Como é que você traduz? Não tem como.
Não tem como. Por isso
Band-Aid
que
é a tradução.
Tem que ver o filme com o idioma original.
Puta, esse filme tem vários trocadalhos.
Pior que é. Eu dei uma olhadinha no YouTube na versão dublada e eu, puta, senti... Fiquei com vergonha da dublagem ali.
Olha, se alguma coisa acontecer... Eu acho que eu nunca disse isso bastante. Mas eu amo todos vocês.
Falando em trocadilho, uma coisa que eu gostei muito nesse filme é que ele não se leva tão a sério assim. Ele tira onda com ele mesmo. Ele coloca cenas de humor, pastelão e foda-se.
Você gostou da guria dando de cara na parede lá, acompanhando?
Achei engraçado, mas tem várias coisas engraçadas.
Tem várias coisinhas engraçadinhas.
Sim.
É bom. É, tipo, a Frances McDormand, ela faz a mãe do protagonista, que é um rapazinho chamado William Miller. O nome do personagem, no caso, que é um guri de 15 anos, que quer ser jornalista de rock, escrever pra Rolling Stone. É uma revista que cessou de existir quando o Guto tinha completado ali uns 30 anos de idade.
Não tem mais a Rolling Stone?
Não sei, acho que tem. Tava só fazendo
claro
uma piada.
Que tem, mano.
Acho que tem. Deve ter a versão digital.
Eles sempre lançam tipo, um top 100 artistas pop do mundo. Né? Virou, tipo,
é assim que eles ganham público.
Exato, ganham um clique. Mas enfim, na época, anos 70, a Rolling Stone era o O do Borogodó. Como diriam nos anos 70.
É verdade.
Cara, e Rolling Stone é muito bom, né, cara? Porque é rock and roll. E aí Rolling Stone, porque rock é stone, né? Mas, e roll é roll.
Trocadilho.
É muito bom,
trocadilho.
Cara. É um baita do trocadilho. Foi um trocadilho.
Trocadilho. É, os anos 70, sabe quem escreveu o trocadilho nos anos 70? Paulo Leminski, que tinha o quê? Um bigode. Nossa.
Tá tudo amarrado.
E Raul Seixas, que tinha o quê? Um bigode. Também tinha uma barba? Tinha, mas também tinha bigode.
E tinha o groupies. Nossa.
No Raul Seixas grouping.
O mundo realmente é uma colmeia.
Você tem vivido em um mundo de sonho.
Tá, voltando nos atores.
Continuando os atores, tanto a Kate Hudson, aprendi a lição, e a Frances McDormand.
Sim.
Concorreram ao Oscar de melhor atriz
coadjuvante. As duas.
E quem ganhou não foi nenhuma das duas, foi a nossa queridíssima lá que estava fazendo Hacking para um Sonho.
Ai, que tá maravilhosa também. Esqueci o nome dela, mas a gente falou também no episódio...
É, você vai ouvir o nosso grupo aqui, já ouviu o Hacking, nosso episódio sobre Hacking, se for, por favor, né?
Que foi uns 3 episódios atrás e que essa mulher tá incrível mesmo também.
Ellen Burstyn. Olha aí, ó, facilitando a vida da
mulher.
Da ouvinte.
O quê? Ela tá incrível.
Bom, sim, mas é muito bom o jeito que você falou.
Essa mulher.
Eu não lembro quem é, mas essa mulher é muito boa.
Nosso ouvinte sabe o que a gente tá falando.
Ah, eu sou Sarah Goldfarb, não Albert Einstein. Como é que eu vou saber?
Mas as duas estavam no Oscar, melhor, estavam concorrendo, né? Mas o filme ganhou o melhor roteiro.
E ganhou
original.
Não, desculpa, concorreu a melhor edição. Porque também tem uma edição muito foda esse filme.
Cara, esse filme tem um ritmo perfeito, cara.
Sim.
Ele não perde o tom em momento nenhum, cara.
O que você acha dos jovens, Monique?
Jovens.
A Monique, ela é especialista em jovens aqui.
Cara, os jovens não compreendem. Os jovens, eles nem gostam de rock. Pra começo de conversa.
E eles não têm paciência também.
Eles não têm paciência pra 2 horas de filme. Vão achar longo e lento.
Sim.
E eles, a metade das músicas dos filmes, eles vão achar chata. Entendeu? Porque não conhece,
cara,
não usa esse ritmo.
Que trilha sonora.
Que trilha sonora, fantástica. Mas jovens não... O que, que você acha, Guilherme? O Guilherme que é mais jovem...
Achei uma bosta.
só pra você achar jovem. Esses filmes anos 70, eles não entendem. Eles acham que, de novo, igual a gente falou no Psicopata Americano, que anos 2000 era aquilo. Que aquilo se passa nos anos 2000, praticamente, eles devem achar, entendeu? Nem sabem que aquilo é muito anterior a anos 2000. Enfim, não tô criticando, adoro jovens, inclusive sou.
Todos nós temos aqui uma alma jovem.
Uma alma jovem.
Comunicamos com jovens. Nossos grupos, nossos Daniels...
São jovens.
São jovens.
O elenco foi tirar uma aguinha
do
jogo.
É, o banheiro aqui do carro, do ônibus, né?
Do ônibus.
Ocupado. Acendeu a luzinha ali do ocupado.
Ocupado. Meu Deus do céu. E esse barulho de água, será que é a torneirinha ou é só a torneira?
Ele deixa aberto pra não ouvir os peidos dele.
Que a porta do banheiro do ônibus é muito fininha.
Enfim, somos a intimidade,
que
né?
Que fim levou o cinema na lata.
Intimidade, né?
Intimidade. Quatro pessoas compartilhando um banheiro, 24 horas por dia juntos.
A gente
juntos.
Fazendo discussões filosóficas e profundas sobre os relacionamentos contemporâneos com base em filmes do Kubrick, que agora a gente tá falando de peido.
É isso.
Eu precisava ser honesto e...
Papo reto.
E ser impiedoso com
papo
os...
Mas falando de honesto...
O que você quiser.
Falando de honesto... Meu Deus
do céu. Meu Deus do céu.
O Pia derrubou tudo.
Quase acabei com o equipamento.
Tá aqui. Funcionando
tá
ainda?
Tá funcionando ainda, tá funcionando.
Calma. Falando em equipamento, certo?
Falando de honesto, cara, a questão do filme é essa, né? A galera de banda,
mas
a galera...
Mas qual é uma sinopse estendida do filme?
Uma sinopse estendida, vai lá. Pra quem
a galera
tá
vive
ali
uma vida falsa, porque eles vivem uma vida que eles acham que eles têm que viver e que eles têm que impressionar as pessoas. Por isso que eu até falei na minha frase inicial, que eu não queria ser famosa, eu queria ser quase famosa. Porque famosos, eles têm que entregar coisas pro público. Eles têm que ser algo, eles têm que mostrar que são. Eles...
O ato de ser maneiro, tipo assim, ele não é uma parada constante. Ele é uma parada que você tem que realmente sempre estar... ir além, você tem que ir além. Você tem que estar sempre indo além. E porra, esse ir além sempre é cansativo pra caralho.
Exato. E daí você se perde. Porque você não sabe mais quem você é, o que você gosta. E daí, no filme é isso, né? Os relacionamentos são todos falsos. Os caras da banda se odeiam. É, o outro é gay lá, não pode nem falar sobre isso.
Lado B.
Outro...
Eu não acho, Monique, eles não se odeiam.
Não,
eles têm
mas...
questões como qualquer um tem questões.
Mas
no dia que a gente tiver nós quatro num jato que tiver pra cair, a gente vai lavar roupa suja, pô.
É. Vai ser assim.
Não,
assim,
mas assim, o outro namora com a guria, mas fica com a outra, e não pode falar pra uma que é outra, que gosta de uma de alguma.
O problema deles, acho que é o problema de todas as pessoas, todos os seres humanos, é não falar a verdade um pro outro.
Então, mas eu acho que as pessoas famosas têm mais, talvez, isso. E eu tenho aversão a isso. Tipo assim, eu quero ser o mais, né, poder ter maior liberdade, enfim. E os caras da banda, os caras famosos é isso, é muito foda. Ator também, por isso que os atores também, a gente tava falando, ó, de... Como é que é? Esqueci o nome dele, Ivan.
Chris Cornell, Saul Garden, CC, nome de super-herói.
Steve Hoffman, não, Seymour
Hoffman. Philip Seymour Hoffman.
Que... Gente, mas é que os nomes, eu preciso do computador aqui pra estar... Hoje eu tô sem computador. Todos se mataram. Por causa do quê? Disso, dessa falsidade.
Philip Seymour Hoffman se suicidou, não lembrava disso, cara.
Não, ele teve uma overdose.
É, mas assim, é um jeito.
Não é a mesma coisa, Monique.
Ah, mas droga, o que que é? Um subterfúgio de fugir da realidade.
Meus heróis morreram na overdose.
Os meus inimigos estão no poder. Que aquele garoto que ia mudar o mundo. Frequenta agora as festas do Camondê.
Que realmente ele se baseou foram Led Zeppelin, The Allman Brothers Band e Leonard Skinner.
Porra. É difícil a escrita, né?
Sim.
Sweet Home Alabama. Where the skies are so blue. Sweet Home Alabama.
O crítico realmente existiu, né? O crítico que é contado no filme ali, o Lester Banks, ele realmente existiu.
O crítico que era o Philip Seymour Hoffman.
Que era o Philip Seymour Hoffman, ele realmente é baseado nas histórias dele mesmo, que ele realmente era um cara mais famosão do crítico de rock ali dos Estados Unidos.
Uncle.
Que morreu bem antes do filme, morreu em 82, acho que é.
Exato.
E daí fizeram baseado nele, né?
18 anos antes, minha idade.
Você tem vivido em um mundo de sonho.
Inclusive aquela história do cara se jogando lá de cima da casa lá, que ele fala que
I
sou...
am the golden god! I am the golden god!
É, ninguém sabe ao certo se foi, aconteceu com o Led Zeppelin ou com o The Allman Brothers Band. Então, com uma das duas bandas aconteceu de fato aquilo. Assim, tipo, é uma história real.
Acho que deve ter acontecido com as duas.
Isso é uma coisa maravilhosa de tudo que aconteceu antes dos anos 90. Não tinha celular, não tinha porra nenhuma pra registrar, a não ser... As pessoas que estavam lá que também estavam completamente chapadas.
Caralho.
E é só o boato, só a história que as pessoas contam.
Cara, a gente tava falando esses dias, uma amiga minha foi numa festa de 15 anos, da sobrinha dela, enfim. E aí ela falou, daí a gente, 15 anos, que massa, né? A galera tudo dançando bêbada. Ela falou, não, os jovens não bebem mais tanto, tal, né? Alguns, enfim. A gente ficou questionando, por que os jovens não bebem mais tanto? E daí a gente pensa que talvez seja isso por causa dos celulares. Porque dá vergonha, porque daí tá todo mundo filmando.
Sim.
Tá todo mundo registrando o que você tá fazendo e postando. E aí, ninguém mais quer ficar bêbado, entendeu? Ninguém não, né? Deve ser um grupo ali, enfim. Mas tem esse medo de você ficar bêbado e fazer besteira e falar merda e ter o registro. Porque na nossa... Eu já fiz muita besteira, já falei merda e não tem registro.
Eu nunca cometi um erro.
Não é possível.
A não ser aqui, nessa porra desse podcast,
que
você tá falando
tá
um monte de merda.
Todo.
Não, mas eu quero deixar registrado aqui já pro jovem do ano 2040, 2050, onde não serão mais celulares, serão óculos, onde tudo estará sendo gravado mesmo, tudo
ou
estará...
Ou na córnea.
Deus, uma lente, cara. Assim, que tá tudo
no
gravado.
No próprio,
né?
Olho.
Só de olhar, assim...
Nossa, eu vou me mudar pra uma ilha deserta, cara. Não dá pra viver.
Não vai dar pra viver. Vai ser tudo mentira, vai ser mais falso ainda pra nada.
Sim.
Então, se você puder ter uma máquina do tempo, volta pra década de 70 e se divirta.
Se divirta, hein?
Ah, gente, a gente só tem o que a gente tem hoje. Então vamos se divertir hoje, porra.
Eu sei o que está pensando. Porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
Tem as coisas de amanhã também, reunião e tal.
É, mas existe o amanhã.
O Gui tá preocupado.
Achei
com a vida
de verdade.
Achei que
amanhã não existia, mas existe.
Gui Stanley, você é real, cara.
Você é real, cara. Você é real, Gui.
Você é real e você sabe disso.
É, você sabe disso.
Vai injetar alguma coisa aí?
Caralho, preparou aqui a parada com o Theo aqui. Vamos lá.
Rock and roll.
Outra curiosidade.
Ainda bem que alguém aqui leu a pauta.
Eu li inteira.
Olha só, parabéns aqui, ó, pra nossa
rainha dourada.
Mas
uma outra curiosidade que nem está na sua pauta. Que foi outra pesquisa minha.
Destruindo a pauta aqui, vai lá.
Diz que o. Diz que o diretor...
começou com diz que é mentira.
É, que é isso também, não sei fontes, né?
Fofoca.
É isso que nós gostamos. As nossas grupos adoram
fofoquinhos.
Você ouviu no cinema lá nada primeiro.
O diretor, que eu esqueci o nome já de volta.
Cameron Crowe.
Ele, inclusive, ele é diretor de...
CC, só lembra de CC.
Titanic.
Não. De outros dois, Jerry Maguire, Vanilla Sky. E tem
Nossa,
mais algum
essa
outro
época
filme
era a época dele,
famosinho.
Hein?
Compramos um zoológico.
Não, teve um outro antes que ele fez...
Famosinho?
Antes de Quase Famosos.
Jerry Maguire, é de 96.
Ah, pode ser. Não, acho que foi o Jerry Maguire que foi que fez
um
sucesso.
Um dos nossos malucos favoritos, Tom Cruise.
Que corre, Tom.
Que também está no Volume Sky.
Que também está no Volume Sky. E que não está nesse filme, mas... Enfim, Cameron Crowe, ele era bem exigente com seus atores e fazia gravar várias vezes as cenas. E aí diz que ele foi... Aquela cena bem no final que a menina...
Penny Lane,
ela tá falando com o William, que é apaixonado por ela, enfim. E daí o William fala pra ela, porra, o cara te vendeu por um fardinho de cerveja.
A hora que ele fica nervoso ali, e ele fala a verdade.
Que ela fica, não, tá tudo bem, eu gosto dele, a gente se gosta, do nosso jeito, é o jeito dele de amar. Daí ele fala assim, porra, ele acabou de te vender por uma caixinha de cerveja e tal. E daí ela chora, tipo, sai uma, duas lágrimas, daqui a pouco ela começa a rir.
Belíssima associação.
Belíssima.
E fala assim, qual cerveja? E daí todo mundo dá risada e tal. Incrível a atuação.
130
incrível,
takes.
Incrível. E é uma cena externa. E tá de dia, né? Final de tarde, sim. Da tarde, mas ainda tá sol.
Golden hour.
E diz que o Cameron Crowe ficou falando pra ela, de volta. E gravaram aquela cena várias vezes. Começou a anoitecer e anoiteceu. E ele falou assim, não tá bom ainda, não tá bom. E daí ela só virou pra ele e falou assim, olha os takes, essa cena tá pronta.
É isso aí, 1, 2, 3, 4.
E daí ele, depois ele foi olhar, porque no audiovisual acontece muito isso, né? O cara tá olhando a posição do sol, tá olhando a incidência da luz, tá olhando, não sei o que, o reflexo do verde, das árvores, tá olhando... E também a interpretação, mas tem muitas outras coisas que ele tá pensando ali, né?
Sim.
E aí, acho que na hora ele não tava gostando, mas daí ela falou assim, tá, cara, tá pronta essa cena. E daí ele, depois ele foi olhar e ele falou, cara, você tinha razão, tá... Tava pronto essa cena.
Roda o VT ali, Cameron.
Só que essa época não tinha como rodar VT, porque essa época era gravado em película. Não tinha como você revelar e ver na hora o que foi gravado.
Só ia ver depois. Você só via com os olhos.
E aí?
Que é muito diferente de ver o que tá na tela, né? E ela já sabia que tava pronta a cena.
Esse é o módulo 2 aí do Cinema na Lata, né? No módulo 1 você aprendeu a como fazer figuração no filme, né? Você viu no último episódio.
Perfeito.
Módulo 2 você é o ator já consciente da sua própria cena.
Arrasta pra cima e compra o curso.
Esse curso de 50 horas de atuação, módulo 2.
Te enganei.
Cara, quando ouvir esse podcast daqui a 30 anos, não vou entender nada. Essa piada arrasta pra cima.
Arrasta pra cima já não vai existir. Vai ser no óculos, já.
Olha pra cima,
olha
só.
Olha pra cima.
Olha pra cima.
Don't look up. O cara não pode olhar pra cima que ele vai comprar um curso já.
A vida é uma loucura. Vocês sacaram a piada? Porque Penny Lane é uma música dos Beatles. Esse filme é cheio de piadinhas. Por exemplo, tem uma hora que ele fala do Mick Jagger. O empresário da banda fala do Mick Jagger.
Sim.
E ele fala assim, Mick Jagger, porra, você acha que o Mick Jagger com 50 anos vai estar ainda no rock and roll? Vai porra nenhuma. E o Mick Jagger naquela época já tinha 50 anos e tava... Porra,
bombando pra caralho.
Sendo uma porra do fucking Mick Jagger, né, cara?
Tá aí com 130.
I got the moves like...
2023,
cara,
ele
a
tá
porra
aí.
Da música lá no Maroon 5. I got the moves like Jagger. E aí o Jagger vem, cara. E agora ele tem 80 anos e continua sendo um puta de um astro do rock and roll, cara. Ainda, em 2023, entendeu? Então isso foi uma piada do filme. O filme tem várias piadolas.
Foi uma piada.
E outra piada é essa, que tipo... O apelido da menina é... Penny Lane.
Mas
Penny
diz que
Lane,
existia
Penny
uma,
Lane.
Group Penny,
sim,
Lane.
Sim, o personagem da Penny Lane, na vida real, Penny Lane Trumbull, e seu grupo de promotoras femininas, groups?
Band-Aids.
Se chamavam Flying Garter Girls Group.
Flying what?
Flying Garter Girls Group. Garter.
O que significa
What's
isso?
Garter? Garter.
Como é que se letra isso aí?
G-A-R-T-E-R.
Não faço ideia também.
Será que não é Getter e você digitou errada?
Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo?
Sarah Pauley foi originalmente escalada como Penny Lane, mas quando Brad Pitt desistiu, ela também desistiu e foi substituída por Kate Hudson.
Ou seja, ela era uma groupie do Brad
Exatamente.
Pitt.
Exatamente. Se o Brad Pitt não fizer, não faço.
Garter é uma grafia alternativa de Getter.
Olha aí.
O que significa?
Se reunir. Estamos aqui, Gartered. Eu, Guto Souza, Monique Hall e Emerson Nery pra fundar uma banda.
Still Can.
Still Can. Still Can.
Lady Madonna, baby at your breast, wonders how you manage to feed the rest.
Cara, o apelido dela é Penny Lane. E ela não contava o nome dela pra ninguém. Qual era o nome dela?
Lady.
Lady. Que é outro, Goodman. Goodman. Que é outra música dos Beatles. Lady Madonna.
Ah.
I don't remember the lyrics. I don't know.
Lady Madonna. Lying on the bed. Listen to the music playing in your head.
Mas tem uma hora que eles começam a cantar uma musiquinha que eu não sei se era dos Beatles ou não. Aquela hora que ele fala que eles vão aparecer na revista Rolling Stones.
Uhum, ele fala, primeira Rolling Stones que eu li.
Eles começam a cantar uma música todo mundo ali.
Eu não sei, eu não conheço aquela música.
Eu também não conheço aquela música.
Eu fiquei na dúvida se era uma música dos Beatles ou não, ou se era uma música conhecida.
Não, é porque ele fala assim, a primeira vez que eu vi a Rolling Stone, quem tava na capa eram os Beatles. Eles estavam em 73 aí nesse filme. Os Beatles acabaram em 69. Mas eles tiveram, tipo, 10 anos de banda. Então, todos os anos 60 foi marcado pelos Beatles.
Sim.
É, provavelmente no início dos anos 60 ele tá se referindo a 10 anos antes daquele momento. Provavelmente. Então, o cara devia ter ali uns seus 25, 26. Com 15, 16, ele deve ter visto essa capa dos Beatles. E aí que vem os Beatles, quando ele fala que viu a revista Rolling Stone. Mas a música, eu não faço ideia de quem que é aquela música lá, nunca ouvi.
Deixa aí, você, nosso group, nossos Daniels, deixa aí se você sabe dessa história.
Deixa aí nos comentários.
Nossos Daniels.
Não temos cartinha de fã esse mês? Esse podcast?
Não temos. Porra, infelizmente, fãs. Aí os nossos band-aids não estão assim tão atados quanto deveriam.
Nós estamos muito revoltados.
Fiquem mais coladinhos conosco.
Mandem cartinhas.
Sim. A gente tá fazendo pesquisa às vezes, então responda a pesquisa quando a gente faz pesquisa também no Spotify.
Não esquece de deixar 5 stars.
5 stars é sempre bom.
Inclusive o Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí, acabou. Não, agora você não tem mais nada pra ouvir. Escuta Cinema na Lata.
Que diabos, não? E você, seu doido?
Doneida.
Achei que ia ter um publi post ali, que não foi comunicado. Aqui.
Essa parada de Teresina aí tá pagando pra nós, porque eu não recebi nada. Eu
acabei de falar que acabou, porra. Escuta nós.
Continue assim.
Isso aí.
Maior podcast do Brasil, depois de todos os outros.
Nenhum podcast gasta tanto dinheiro. O nosso orçamento aqui, ele é infinito.
É infinito.
A gente viaja o mundo inteiro.
Bilhete aéreo de Portugal ao Brasil.
Ele veio aqui só pra gravar essa porra desse podcast.
O cara pega avião pra pegar ônibus.
Pra, claro, pra nossa turnê também.
Puta, Monique, o Gui já tava aqui desde o nosso episódio de Hacking por um Sonho. A gente não sai dos Estados Unidos. Já não tá na hora de sair dos Estados Unidos?
A gente tava aqui esperando você.
Meses.
Eu acho que a gente tem que fazer filmes off Estados Unidos, os próximos.
A gente tenta usar o mesmo cenário sempre, não sei se os nossos ouvintes percebem isso.
Olha, eu prefiro não ficar falando disso, não.
Tá, mas temos mais fofoquinhas. Eu quero saber fofoquinhas desse
Nossa,
filme.
Nossa, eu vim aqui pra isso.
Olha só, o nosso amigo Cameron Crowe, ele, quando terminou o filme, pra quem que ele foi levar o filme finalizar? Quem que foi a...
Pra quem?
Steven Spielberg.
Não.
Brad Pitt.
Não sacaneia, gente.
Não, pros caras do Led Zeppelin.
Pro Led Zeppelin, meu amigo.
Puta que pariu.
Led Zeppelin.
O Led Zeppelin foi lá e falou, olha, é isso aí, cara.
E ainda concedeu um direito autoral de uma
música.
Deu
uma música pra ele. Ó, usa essa música aqui.
I don't know how I'm gonna tell you. I can't play with you no more. I don't know how I'm gonna do.
Pô, filme.
Caceta.
Os caras curtiram.
Porém,
o filme custou 60 milhões, que você falou.
Sim.
Mas o ticket... Como é que é o nome do negócio lá?
Ah, sim. O box office?
Box office. Foi de 40 e 47 poucos?
47 milhões. O que aconteceu?
Deu preju?
Deu preju esse filme. Só que ele foi aclamado pela crítica. Quer dizer, eu acho que ele demorou pra...
Com
pra atingir a fama.
De DVD, ele deve ter,
não, deve ter
passado.
Ganho. E televisão, porra, esse filme na televisão passou pra caralho na televisão.
Quem assiste televisão, cara?
Nem tem a televisão.
Não, é que na época que esse filme foi pra televisão, tipo, era ano, sei lá, 2003, 2004. Então, tipo, ali a galera assistia muita televisão. Então, ali ganhou muito dinheiro esse filme. Fez dinheiro.
É que esse filme, eu acho que ele é bem... Ele tem muita coisinha subliminar de quem manja de banda. Né, nomes e essas piadinhas e essas coisas tal, que eu não, né, não manjo tanto de banda, apesar de ser um vocalista de uma banda, metade das coisas eu não entendi.
Puta merda, é foda!
Mas mesmo assim é um filme que agrada, mesmo sem você ter o conhecimento prévio, você consegue assistir e se entreter. Tipo, Guilherme deu risada muito.
Muito bom, não entendi nada, adorei. 5 estrelas.
Nunca roube a cena de um comediante.
E esse filme tem o irmão dele, né, o irmão menor dele, que é o Escola do Rock.
Que inclusive é com o Jack Black, que fez o teste para o papel do Lester Bangs.
Deus do Rock, obrigado por essa chance de detonar. Somos seus humildes servos, por favor nos dê o poder de deixar as pessoas malucas com nosso rock irado. Em seu nome rezamos. Amém.
Amém. Amém.
Agora vamos lá quebrar tudo!
Cara, o Jack Black e o Philip Seymour Hoffman, o papel deles, são irmãos também. Só que o irmão... cara, exatamente, é como se fosse o irmão do Banks, é o papel do Jack Black em Escola do Rock, que é um cara vagabundão lá, que de fato não... que entende pra cacete de rock and roll, mas não seguiu a carreira de crítico, né?
É, que crítico é o cara que não sabe tocar música, né? Que não sabe, você não sabe ser cineasta, epa, daí o cara fala sobre cinema.
Epa, epa.
O cara que não é maneiro.
Epa.
A Monique, ela é uma menina tão, tipo, pra frente, mas às vezes ela vem com uns preconceitos malucos, assim.
Preconceito, você acha?
Ah, lógico, você tá sendo preconceituoso com uma profissão, que inclusive é a profissão do Gui. Ele é crítico literário.
Eu tô literalmente fazendo um mestrado pra ser crítico, tá ligado?
O negócio aqui vai esquentar aqui nesse ônibus.
Não, não é nada disso. É que...
Você tava falando só de música.
Pra poesia vale também, não?
É, eu falei de música e de filme. Poesia não falei, de poesia não falei. O cara que é crítico de poesia, pô, o cara tem que manjar de poesia, cara.
Tem que manjar de poesia. O cara tem que ler poesia.
Poesia é muito difícil, cara. Ser crítico de poesia tá louco. Ser crítico de filme é fácil.
Crítico de filme é a gente aqui, os otários. Uns otários falando qualquer merda.
Eu não disse que seria fácil.
Tá gravando ou não? Isso aí.
Tá gravando tudo isso aqui. Vocês estão comprometidos com os nossos ouvintes. Pra você, o que é música, Guto Souza?
Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo?
Música? Complexíssimo.
Música.
Ele até se ajeitou ali, né?
Eu não sei se eu quero ver a resposta.
De acordo com os meus registros, isso não é bom.
O que eu tô fazendo a pergunta que o gurizinho sempre fez ali, tentou fazer pro...
O que você ama na música? Ele não... Foi isso que ele perguntou?
Ele pergunta de várias formas pra ele, assim. Tipo, o que você vê na música?
Mas é muito diferente perguntar pra ele, porque o cara, ele vive da música e faz música. E eu escuto música. É muito diferente pra mim.
Ele tá ganhando tempo aqui, ó, pra responder.
Responda do jeito que você quiser. Você pode elaborar de novo a minha própria pergunta.
Cara, mas música pode ser mil coisas. Música. Cara, eu chego aqui de manhã e os passarinhos estão cantando. É música, pô. O Gui está julgando.
Mas o que é música pra você, Gui?
Foco tava no Guto, me fudi.
É verdade.
O que é música pra você, Guto?
Vai, Gui. Vai, bonezinho.
Eu quero que as suas grupos, que elas fiquem mais band-aids, mais colados com você. Então, eu quero te mostrar maneiro pra essas grupos.
Eu não sou maneiro.
Ele não é maneiro, nunca vai ser maneiro.
Não tem que viver sua vida acreditando nisso.
Não, eu quero que você diga a tua banda do coração.
Eu acho que ter uma banda do coração é um negócio tão meio que teenager, assim, sabe?
Você acha?
Eu acho um pouquinho.
Escolhe uma banda, fala uma qualquer, cara.
É difícil, eu não sei uma banda
ou
também.
Pode dizer 5, ou 10, ou 20, se você tiver.
Fala uma, cara.
Qualquer uma.
É que eu só escuto música clássica.
Não acredite nas mentiras dele.
A minha banda do coração é a Filarmônica de Berlim.
Adoro Chopin, Wagner, boas óperas.
Gui, porra, fala uma banda de rock and roll, caralho.
Eu não sei, Guto Souza.
Qualquer uma, fala a primeira que vem na tua cabeça.
Não precisa,
cara,
ser banda de rock and roll, pode ser qualquer coisa.
É que assim, ó, vou fazer um preâmbulo. É que banda do coração é um negócio que não é necessariamente um atestado da qualidade daquela banda, mas é uma banda.
Exato,
que
exato.
Gui, você tá levando muito a sério, cara.
Você corta o Guto depois, tá?
Vá pro inferno!
governo acha que eu sou um entregador de pizza?
Eu serei impiedoso e honesto com nossos grupos.
Eu não consigo pensar, deixa eu pensar um minutinho.
Você quer que eu passe pra Monique, nossa Monique, deusa do ouro?
Cara, aqui? Eu vou falar que eu gosto muito, mas também não é minha preferida, mesmo, não é a X. Mas eu gosto muito de Pearl Jam. E olha, é uma banda que fez, né, o... Como é que é? O guitarrista fez as músicas do filme, então... Muito legal. Eu gosto muito. Porque minhas irmãs escutavam, quando era pequenininha, elas escutavam, eu ouvia, eu falava, caralho. E daí eu comecei a gostar. Mas enfim, mas eu também, eu não tenho uma banda, não digo que essa é a minha banda preferida, mas é uma banda que eu gosto, praticamente todas as músicas são boas, assim.
Qual a sua banda do coração, Emerson Neri?
Eu já fui muito fã de Legião Urbana por muito tempo.
São só palavras nesse ensaio e cena, a cada ato em cena a diferença. Que interpreto um improviso insensato. Essa saudade eu sei de cor.
Aborto elétrico.
Aborto elétrico é Legião Urbana, né? Tipo, é a mesma coisa.
Não.
Quase a mesma coisa.
Ponto de referência, desde meu referencial. E quase como sempre, não foi proposital.
Fiz muito fã de Capital Inicial por um tempo.
Tudo errado, mas tudo bem. Tudo quase sempre como sempre fiz. Sai da minha frente, agora eu quero ver.
Foi de Picassos Falsos por muito tempo.
A carta que você escreveu não dizia verdade. Você mentiu da mesma forma, desonesta não dá realidade. Estou desempregado, vagabundo, dormindo no seu coração. Tomado solitário, que não pode comer nenhum pedaço do seu pão.
Leve rude por muito tempo.
Você me prometeu apartamento em Ipanema.
Autorama há muito tempo.
Me olhar no espelho e não querer me ver. Esquecer das coisas que só eu sei fazer. Querer me comparar com quem? Melhor não ser igual a ninguém. Cada um, cada um.
Cara, muita banda brasileira foda.
Cara, assim, nacional, ó. Aplausos, aplausos.
Aplausos, aplausos. Zemeneri.
Ó, Guilherme se acha nacional, não, falo, não citou um nacional.
Eu não citei nenhum, né?
Ele não citou nada, citou Wagner.
Não, ele citou Chopin.
Mas quando eu era adolescente...
Não, deixa o Emerson continuar.
Ó, ele tem.
Você fala depois, ele tá terminando a fala dele ainda.
Tem uma Curitiba chamada Colorphonic, que eu acho que todo mundo já ouviu, cara. Colorphonic, busque no Spotify, Colorphonic, com PH, Colorphonic.
Colorphonic.
Que é uma banda que, tipo assim, não teve sucesso, nunca foi nem quase famosa, mas é muito foda, cara.
Essa tua banda do coração?
É uma coisa assim que eu ouço, assim, que eu não tenho saudades de Curitiba, assim, eu falo... Eu preciso ouvir Colorphonic.
Todos os dias.
Caramba, isso é bonito, isso é bonito.
Bonito.
Lindo.
Isso é bonito.
E aí começa a tocar Colorphonic.
Tá ficando previsível.
Tanta luz que apagou, já não sei se será sombras. Sombras. Mas você desperdiçou, tentou alcançar o sombra.
Primeiro a ser feita a pergunta, não respondeu até agora, né? Ele
não,
tá falando mal de você.
Não, foi pra que foi feita a pergunta.
Não, foi pra você que foi feita a pergunta.
A pergunta foi genérica pra ele.
Ah, é, o que é música.
Mas eu vou fazer uma revelação agora. Na época do Orkut, você lembra do Orkut?
Você é dessa época?
É, até a Mona Lisa tá caindo aos pedaços.
Mas eu tinha uma comunidade com mais de 10 mil membros sobre Zé Ramalho. Eu ouvia muito Zé Ramalho quando eu era adolescente.
Zé Ramalho é boníssimo.
é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer.
Isso é ter bigode.
Meu pai tirou Zé Ramalho bêbado de um palco num show em Guarapuava.
Por que que a gente nunca falou disso nos podcasts? Meu, a gente fica falando de Bill Murray.
Que história maravilhosa. Como seu pai tirou o Zé Ramalho de um palco?
Meu pai trabalhava na Universidade do Guarapuava, Unicentro, e daí teve um show do Zé Ramalho, e daí tinha um auditório na faculdade que ele tocou.
Caraca.
Daí ele começou o show tomando cachaça. Quando tava terminando o show, ele tava bêbado pra caralho. Meu pai ajudou a carregar Zé Ramalho de fora do palco do auditório da Universidade de Guarapuava. Meu pai também trocou um Fiat 147 por um videocassete de sete cabeças.
Por uma linha telefônica.
Foi pro trabalho dirigindo e voltou a pé. Fantástico.
Com o videocassete na mão, foi feliz da vida.
A fita do Rei Leão.
Depois de tomar uma cachaça com o Zé Ramalho.
Se ele tomou, não me contou.
Ah, tomou.
Que eu tomaria.
A fruta não cai longe do pé, Guilherme.
E o Zé Ramalho tem uma versão maravilhosa, pra mim é muito maravilhosa, de Guns N' Roses. E o Zé Ramalho canta assim:
Bate, bate, bate na porta do céu.
Vai tocar agora a musiquinha também.
Bate, bate, bate na porta do céu.
Esses revólveres pra mim.
Que massa, olha só, verdades sendo reveladas aqui, ó, hein? O Gui tava tremendo aí, né? O ônibus quase bateu aqui. Suando e o Gui frio. Revelou.
Mas Zé Ramalho é ótimo.
Você tem uma revelação aí também desse nível aí, Guto? Banda que você ama ou amou?
Que eu amo? The Jimi Hendrix Experience. Made of sand, melts into the sea. Eventually.
Jimi Hendrix nesse filme.
Ele nem
travou
bebe,
aqui,
ele...
Travou.
Tome seu tempo, editor.
Eu vou.
Tem referência de Jimi Hendrix nesse filme. Discos aparecem ali.
Sim, inclusive é X's Bold as Love. É o melhor disco, na minha opinião. Puta disco foda.
Hã?
É o nome do disco? Cara, escuta esse disco, cara.
Eu tenho uma história sobre esse disco também.
Ah, é?
Caralho, vai lá.
Em 2021 até 2022, quer dizer, peraí, deixa eu reformular.
Eu não faço besteira.
A gente foi pro Uruguai e pra Argentina.
Lembra de Fusca?
Isso, exato. A gente passou a virar de ano no Uruguai.
Puta, que loucura, cara.
Doideira.
Parabéns.
E daí no Airbnb que a gente ficou, tinha um quadro do Jimi Hendrix que era a capa desse álbum aí.
Uhum.
E daí a gente tinha jogado na Mega Sena. E daí tem a Mega da Virada e tudo mais. A gente jogou aqui no Brasil, claro, tava vendo o resultado lá do Uruguai.
E vocês ganharam?
Ah, por quê? Por que eu não tomei a pílula azul?
Olha pra cara dele, cara. Você acha que esse cara é milionário? Esse coitado.
Ou quem sabe eu esteja fingindo uma vida mundana pra proteger a minha fortuna.
Quem sabe ele não doou pra alguma causa aí.
Não quero dizer nada, mas como é que o Lula foi eleito?
Você é comunista?
Tinha um quadro do Jimi Hendrix, né? Que é essa capa psicodélica, essa capa em que ele tá como Ganesha.
Com referências indianas total.
Então, ele tá como Ganesha, tá como um deus. E daí a gente tava bêbado esperando a Mega Sena da Virada. E nós temos uma foto de um amigo meu que ele tá rezando para Jimi Hendrix, pedindo: Jimi,
faz a gente ganhar
a Mega Sena da Virada. Bom demais, maravilhoso.
Conseguiu? Jimi conseguiu?
Infelizmente.
Nem um real.
Mas que decepção!
Eu tenho uma história com a capa desse álbum também.
Olha só!
Essa capa é maravilhosa. Ela tá aqui, eu vou mostrar pra vocês.
Pras nossas grupos?
Sim, pra todas as grupos. Elas precisam ver isso.
Daniels.
Pra todos os nossos Daniels.
Eu posso manter segredo, se você puder.
Isso é real. É real, né?
É real, é verdadeiro.
É verdadeiro.
Você é verdadeiro. Você sabe disso.
Thank you.
Tava ouvindo esse disco no YouTube, e aí tava a imagem na televisão, e eu tava com os amigos chapando. Aí um dos amigos, cara, ele tava ali, a gente tava assistindo, tava todo mundo conversando e tal, aí ele olha pro lado, quando ele olha de novo, ele fala assim, meu Deus!
Esse disco foi feito pra esses momentos.
Não, ele assim, ó, apareceu aqueles dois caras, agora, eles acabaram de aparecer.
Tava o tempo todo, assim.
O vídeo era um vídeo, sei lá, de 10 minutos com uma imagem fixa, tá ligado?
Fixa, que tava parada. Lá todo tempo.
E assim, tipo, o disco é o Jimi Hendrix no centro e os dois, tipo, o guitarrista, o baixista, sei lá, os outros dois componentes da banda, do lado dele. São desenhos, assim. Eles assim, meu Deus, esses caras acabaram de aparecer. Eu já vi essa capa 1 milhão de vezes, eu nunca tinha reparado nesses caras, eles acabaram de aparecer. E a gente assim, não, cara, isso aí tava desde sempre, desde uns 60 essa capa é assim. Ele, não, acabaram de aparecer.
Foi agora, tipo.
A gente teve que voltar o vídeo pra ele ver que não, que tava sempre assim. Meu Deus, foi muito engraçado. Então, garotos, Francis McDormand já disse para vocês... Não usem drogas.
É verdade.
Não usem drogas.
Esse filme é foda, cara, porque ele toca num assunto que é muito importante pras pessoas, que é a música.
Diz que,
cara,
tem uma versão do filme que eles não conseguiram direitos autorais de alguma música, e daí aparecem. Como é que é quando é...
Censurado?
Não, quando é marca d'água. Aparece uma marca d'água, escute a partir desse momento a música tal.
Tem que era... isso?
Tem isso. Que era uma música que eles queriam colocar no filme, mas não conseguiram direitos autorais, sei lá, era muito caro. There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get.
Perdi esse momento.
Onde eu li tá escrito? Em algum lugar, acho que na Wikipédia eu li.
Não, onde tá escrito no filme.
Ah, tá, não, talvez não na nossa edição.
Ah, entendi.
Talvez na estendida, ou...
Ah, que foda.
Em uma versão tem um negócio assim, que, né, que a partir daquele momento coloque play no teu... Ele diz assim, pra você colocar play naquela...
É que nem assistir o Mágico de Oz escutando Pink Floyd.
Tipo, boa, isso. Então, eu lembrei muito disso. Aí vocês estavam falando da capa do disco, eu falei, cara, eu tive uma pira escutando o Pink Floyd.
Vamos fazer
com
isso,
um
tomar um ácido e assistir o Pink Floyd com... Assistir o Pink Floyd escutando o Mágico de Oz.
Eu não vou fazer isso porque eu sou contra drogas. Como nossos pais, eu diria...
Elis Regina.
Não quero lhe falar, meu grande amor,
das coisas que aprendi nos discos.
Quero lhe falar.
Vamos lá, Emerson.
Do que eu vivi e tudo que aconteceu comigo.
Viver é melhor que sonhar. Eu sei que amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão.
Assim que começa a multa.
Sua menina na rua. É que se fez
o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar.
Esse podcast nunca vai sair.
Esse momento.
Eu aconteceu no filme.
É o momento que toca Elton John no filme.
Meu Deus!
É toca Elton John no filme. É esse momento.
Nossa, é verdade.
É esse momento.
É verdade.
Cara, aquela música momento. É muito linda, velho. Quando toca lá.
E todo
tipo...
mundo começa a cantar.
Blue Jean Baby. LA Lady. Seamstress for the band. Pretty eye. Pirate smile. You marry a music man. Ballerina, you must have seen her. Hold me closer, tiny, tiny dancer.
Pô, é uma música muito foda essa música. Essa música
que é análogo, eu achei parecido com a cena do Magnolia, do que eles começam a cantar tudo também.
Começa a cair sabor, deixa eu ver,
da
sapo.
Eminem, lá, esqueci o nome da música.
When you first began it, you got what you want.
E tem Philip Seymour Hoffman.
Mas enfim, sim, nesse filme também.
Porque
tem
é
essa...
o momento merda que o cara saiu da banda ali, tá querendo sair da banda, ele volta puto pro ônibus e ah, que merda. E aí começa a tocar a música e eles voltam na vibe legal por causa da música. Por causa da música.
Que a música faz isso. Isso é música. Você perguntou o que é música pra
música
você?
É essa conexão, é a conexão.
É conexão.
Conexão, pô. Muito com isso, né? Porque a gente tava até discutindo a questão dos celulares hoje em dia, telemóveis, que as pessoas vão pro show e fica filmando a porra do negócio e não presta atenção.
Gente!
No...
Se você faz isso, vai se fuder.
Pare de escutar esse podcast.
Exato. Desliga isso aqui.
Porque você não é digno.
E vá lavar a louça no silêncio.
Acabou, acabou. Está entendendo? Acabou. É.
Pode fazer um pouquinho, mas não um show inteiro, cara.
Gente, primeiro, você nunca vai assistir esses filmes ever.
Não,
na tua
eu
vida.
Acho que tem pessoas que assistem.
Não.
Mas assim, não tudo. Não, quem faz um filme ou dois, tá ligado? Vai voltar e vai assistir, tipo, e lembrar daquele
mas
show maravilhoso.
Mas faz só pra postar.
Não, tem gente que faz pra lembrar.
Se tiver, é 1% de pessoas que fazem isso.
Então, mas é 95%, tá todo mundo filmando a parada.
A maioria é só pra mostrar pros outros.
E daí não tá curtindo, sei lá.
Só pra mostrar que eu estava lá. Olha só que foda que eu sou. Estou
é,
aqui, ó.
Exato,
olha só.
Exato.
Seja minha grupo.
Falsidade.
Mas, exatamente, não tem nada. Você não é cool, você não é maneiro pra fazer isso.
Sair de casa e você tá aí.
Isso não te deixa mais maneiro. Te deixa mais maneiro? Se você fala assim, ó, tô aqui no show aqui da porra aqui.
Maneiro, eu acho maneiro. Acho maneiro quem filma show, acho muito massa. Acho que vocês deviam levar o iPad.
Você tem vivido em um mundo de sonho.
Ele quer se achar jovem, gente.
O iPad é maravilhoso.
Ele quer conquistar os nossos fãs jovens, o público jovem.
Eu nem gosto de show, mas eu vou no próximo que tiver no bairro, só pra filmar. Qual que é o próximo show do bairro?
Do bairro. A mãe do Cameron Crowe estava no set de filmagem.
Falando em Cameron, me desculpe.
Não. Antes, deixa eu terminar essa história. Senão, antes fala Cameron.
É porque a Frances McDormand é inspirada na mãe.
Exato.
Dele.
E a mãe do Cameron Crowe foi no set de filmagem e ele falou pra mãe dele assim, ó. Não vai começar com a Frances McDormand sobre você, a vida e como que você tem. Acho que ela tem que fazer, tá? Só que ela foi falar.
Lógico, é lógico. Na verdade, ele fez isso pra provocar ela. Fala a verdade.
Eu não queria mesmo que ela falasse, que a mãe dele falasse com ela, pra não, tipo, mudar o personagem que ele tava imaginando. Só que daí conversaram e a Frances McDormand pegou o que ela achou que tinha que pegar
isso
da mãe
isso
dele.
Isso é truque de diretor. Eu tô concordo com o Hudson.
Pode ser também,
puta,
né?
Puta que pariu. Fui gravado falando isso.
Não tem uma volta.
Virou grupo do Guto Souza.
On record.
É, puta. É o band-aid dele agora.
E quer fazer o quê?
Mas falando em Cameron...
Sim.
Tem uma participação especial do Cameron de Modern Family.
É verdade. Ele é um... Ele tá no lobby de um hotel, atendendo um hotel.
Um ator
muito
que...
engraçado.
Eu não sei o nome desse ator, mas ele acabou ficando famoso pelo papel de Cameron no na série
Modern Family.
Modern Family. Modern Family. Ele tá, e ele é muito engraçado, cara. Nesse filme.
E temos o Dwight também, do
The Office.
The Office.
E temos Jimmy Fallon.
E temos Jimmy Fallon.
Jimmy Fallon? Onde
do
que ele
Jimmy
tá?
Fallon.
Porra,
Show.
Jimmy Fallon é o novo produtor
é o
da
novo
banda.
Empresário,
é o novo empresário.
O novo empresário da banda.
Gerente.
Aquele cara é o Jimmy Fallon, o cara que fala que atropelou um sujeito.
Eu atropelei um homem em Michigan. E depois eu fugi. Eu atropelei e fui em frente. Eu não sei se ele está vivo ou morto, mas eu lamento. Não passa um dia sem que eu veja o rosto dele.
Oh, meu Deus!
Eu não... tive que ver de volta.
Eu não reparei que era o Jimmy Fallon.
Eu também
Fallon.
Não reparei.
Eu só vi porque a Meneri me contou.
Então, eu tive que ver de volta Fallon. A cena. Pra... Daí, tanto que hoje eu falei, é esse? Caralho, é o Jimmy Fallon.
Não acredito que era o Jimmy Fallon.
É, tá bem diferente, tá bem diferente.
E Jimmy Fallon tem uma ligação com a música muito grande, né, cara? Ele recebe, no programa dele lá nos Estados Unidos... Ele
pop
recebe,
show dele.
Pop show, ele recebe várias talk show, várias bandas, e ele canta com as bandas, inclusive.
Tudo
ele
mentira
é um cara muito
programa.
Musical.
Tudo mentira.
É, como tudo,
só que
né?
É feito com roteiro, tudo, né? Ele tem
sim,
roteiristas
sim,
fenomenais.
Sim, mas enfim, eu não vi que era o Jimmy Fallon.
Cinema na lata tem um roteirista fenomenal. Deus.
O que eu devo dizer? Jesus?
Baco.
Evo é Baco.
E os nossos Grooves, Band-Aids e Daniels, que também sem eles não seríamos nada.
Quem seríamos nada. Nós sem você, ouvinte, pra quem eu mandei esse podcast?
A gente faz isso pra você.
Que só você é real. Você sabe disso.
Só você é
você
real.
Sabe disso. Você é real.
Sabe disso.
Isso
ouvinte,
é real.
Hold me close.
Personagem principal desse filme, Emeneri.
A música.
Emeneri, eu falei.
Sai daqui! Sai daqui!
É o molequinho, né? É o molequinho,
é
velho.
É o William.
É o molequinho, mas isso eu acho, assim, eu acho a parte baixa do filme.
Molequinho?
É, eu acho que ele, tipo, ele dá uma puta, quando eles dão muita importância pro personagem dele, eu acho que dá uma miada o filme, assim.
Ele era um ator com 15 anos
com
mesmo, 15 né?
Anos, sim, mas é justamente por isso, eu acho que ele não tava preparado pra tanta responsabilidade ainda.
Eu acho que ele mandou bem, eu discordo.
Eu acho que ele mandou bem pra 15 anos, assim,
é porque eu acho que quem rouba a cena desse filme mesmo são as duas mulheres lá, é a Frances McDormand e a Kate Hudson. As duas
tá
roubam
bem,
a cena total.
Eu também acho.
E eu acho que o cara também não, puta, esse cara não é o Brad Pitt, o cara não é o Brad Pitt.
Mas ele tá bem nesse papel.
Não, ele tá bem.
Ele tá bem. Tá bonitão, mas ele não tem a interpretação.
É verdade,
assim.
É verdade.
Mas eu acho que combina, mas eu acho que combina com o personagem dele.
Ele é misterioso, ele tem aquela vibe misteriosa.
Ele tem aquela pegada rockstar.
Aquela galera como banda, assim, fico, puta, essa galera não é uma banda de verdade.
É, eles não têm aquela união de banda. Mas esse cara, ele é misterioso, mas acho que ele tem, ao mesmo tempo, o carisma e o cuzão.
Porque ele é meio blasé, assim, o tempo inteiro ele é blasé.
Sim, ele é cuzão. Mas ele é carismático também.
E o menininho, o ator principal, quer dizer, né? A controvérsia.
Menininho.
Vamos chamar o nome dele mesmo? Que é o Patrick Fudgett.
Patrick Fudgett. Ele não fez nada mais grandioso na vida, assim, né? De outros filmes.
Depende do que se considera grandioso, mas ele teve dois filhos.
Não, digo em cinematograficamente.
O cara tem uma ONG, mas tudo bem.
Não, desculpa, não fui também atrás. Eu vi só a filmografia dele.
Eu acho que ele acabou se fixando mais em série, se eu não tô enganado.
Mas o que eu queria dizer é que ele tinha 15 anos quando ele gravou. Ele fez 16 anos durante a gravação, inclusive, de 15 pra 16. E há uma cena que ele perde a virgindade, né?
Sim.
Ele é o policial número 2 no filme Garota Exemplar.
Eu sei o que está pensando. Porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
Olha só.
Policial número 2.
Que estado. Esse foi um dos melhores comentários da história do cinema na lata.
Você vai ficar, vamos fazer um quadro, vamos durado.
E
assim.
Você não fez por querer, eu sei que foi sem querer, mas foi você que fez.
Vai ter a foto do Gui, aquelas fotos assim, tipo, que é. Aquelas,
eu vou ter uma camiseta com esse.
Funcionário do mês.
Uma camiseta. Esse é o. Ele é o policial número 2.
Ele é o policial.
A essa altura, duvido que alguma coisa me surpreenda. I'm waiting for the man. 26 dólares.
Mas se você pegar ali os filmes que a Kate Hudson fez também depois, o único que deu certo foi o 10 Maneiras de Perder um Homem, isso? É isso?
10 Coisas Que Eu Odeio em Você?
10 Formas? 10 Coisas Que Eu Odeio em Você? 10 Formas de Perder um Homem, né?
10 Formas de Alguma Coisa. São parecidos, mas é outro.
Que é um filme que deu muito mais dinheiro pra ela do que esse filme aqui, né?
Com certeza. Mas é esse filme que lançou ela, né? Lançou não sei pra quê, porque daí nunca mais foi nada.
E ela é a capa do DVD, né? Só tem ela na capa.
Cara, ela é
a
capa de todas as paradas.
Será que não é ela a personagem principal, então?
Então,
faz
fica
parecer,
isso.
Né? Faz parecer.
Ela liga os dois mundos, né? Ela liga um. É, fica evidente no fim. Ela liga a banda e o crítico. Tipo, ela.
A realidade e a falsidade, digamos.
O mundo real e o mundo do rockstar. Ela é a ligação ali.
Eu até diria que sim, mas ela concorreu a Oscar de atriz coadjuvante. E aí?
Ah, cara, mas foda-se o Oscar, né, cara?
Foda-se o Oscar, é isso aí.
Foda-se
o Oscar, porra!
Mas o que eu ia falar é que... Eu esqueci o que eu ia falar.
While Mona Lisa's and the Mad Hatters, sons of bankers, sons of lawyers, turn around and say good morning to the night. For unless they see the sky, but they can, and that is why. No, not if it's dark outside or light. Now I know.
Ah, que ele fez a ceia, né? Ele tinha 15 anos.
Do menino, do William lá, que é o menino.
O ator.
Que não é o Patrick Bateman. Cuidado, hein, pessoal.
Patrick
Bateman.
É
outro. Vocês que escutaram o episódio anterior, é o outro Patrick.
E você ainda tá na realidade alternativa? Volta pra realidade aqui, amigo. Volta pra realidade aqui, que você é real, você sabe disso. Você sabe disso.
Você é real.
Bem-vindo ao mundo real.
Então, o menino tinha 15 anos, fez 16 anos durante as gravações. E ele fez uma cena que ele perde. Elas falam. Deflorar.
Que maravilhoso essa.
Quase 5
cara,
mulheres.
Que palavra fantástica. Deflorar.
Eu acho ótimo, porque isso é usado muito pra mulher, né? A flor, você vai dar sua flor, você vai deflorar, não sei o quê. E eu achei muito legal usar isso pra homem, né? Nunca tinha visto esse emprego desse termo.
Espero que um dia aconteça comigo também.
Mas olha só, não se preocupa com isso, não.
Ai, gente, Guilherme, tadinho.
O bêbado
dele.
Entrou na fase triste aqui.
Fase depressiva.
Eu não quero falar sobre isso.
Mas o menino tinha 15 anos quando ele gravou a cena com 5 mulheres na cama, né? De calcinha, de cueca. E aí diz que teve todo um cuidado também com essa cena.
Sim, teve um cuidado porque ele era um menor de idade e podiam ser processados.
Exato,
né?
Mas em contrapartida tem uma cena em que ele faz uma parada zoada, né? Que ele dá um beijo numa mina que tá maluca, drogadaça.
Também é.
Sim, é bem questionável. Tem várias coisas questionáveis nesse filme.
Esse filme hoje em dia talvez não poderia existir.
Poderia, porque ele representa o passado.
Supor que Quase Famosos fosse um filme filmado no Brasil.
Sensacional, hein?
Em vez de Stillwater, qual seria a banda que estaria sendo acompanhada pelo jovem jornalista Guilherme Miller? Porque o William é Guilherme. É...
Caceta, é verdade. O William é a tradução de Guilherme.
O William é Guilherme?
Ah, sim.
E Bill? Bill é... Gui? Bill é o
de
um apelido pra William.
O diminutivo.
Então, a gente pode chamar de Bill Stadler.
My name is Bill Stadler. Mas e aí, qual banda seria acompanhada pelo...
Putz, na década de 70?
Cara, década de 70 teria que ser tipo... Seria Blindagem, cara. Seria Blindagem. Banda Blindagem.
Perdi-me na vida, achei-me no sonho, a vida que levo não é a que quero, não quero mais nada.
É, eu ia falar Os Mutantes, mas é que Os Mutantes foram uma banda meio arranjada.
Mas mais louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz.
Não, não foi arranjado. Eu sei que Os Molhados foi meio arranjado. Os Mutantes eram puta banda foda.
Jurei mentiras e sigo sozinho. assumo os pecados. Os ventos do norte não movem ruim.
Novos Baianos era foda pra caralho nessa época.
Eu vou lá, no canto do cisco, no canto.
Tropicália, né, cara? Tava ainda, ainda tava voando o Gilberto, o Gil.
O monumento é de papel, crepom e prata. Os olhos verdes da mulata. A cabeleira esconde atrás da verde mata. Um luar do sertão. O monumento não tem porta. A entrada é uma rua antiga, estreita e torta. E no joelho uma criança sorridente, feia e morta. Estende a mão. Viva a mata! Viva mulata, ta, 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 ta. Viva mata, ta, ta. Viva mulata, ta, ta.
Em termos de expressão brasileira, com certeza, o rock and roll brasileiro é isso.
Mas daí que tá, porque Stillwater não era uma banda de expressão.
Exato, era uma banda quase famosa. Qual que foi uma banda quase famosa?
Blindagem.
Blindagem. Blindagem.
Perfeito, Blindagem. Blindagem.
Com o grande Paulo Leminski, que ajudava nas letras
com
ali.
Com o bigodão lá, com o bigodão.
Que já foi citado aqui pelo Guy Stadler.
Que homem.
Ó, vou cantar uma música do Blindagem.
Às vezes ando tão fudido, quebrado na falta de grana, nervoso numa de horror. Às vezes ando tão fudido, travado sem saber onde ir, carente sem ter amor.
Lindagem, porra.
Eu sei que vocês são fãs hardcore de Belchior também. Eu tô sabendo disso.
Tem vídeos.
Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro,
sem parentes importantes
e vindo do interior.
Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso.
Tem uma proposta pra vocês.
Uma proposta.
O que vocês acham de nós irmos pro Marrocos fazer só cover de Belchior?
Meu Deus do céu.
Cara, que ideia maravilhosa, sério.
Adorei.
Que ideia.
Topo, tô
sério.
Dentro, nossa, vamos já.
Vamos, vamos tocar pro Marrocos, então, pegar o primeiro avião pro Marrocos e é isso. Viver de
pegar
cover de Belchior.
Primeiro avião com destino ao
a felicidade.
Marrocos. Marrocos. Nossa semana vai ser Marrocos. Não tem como dar errado, não tem como dar errado.
O quê?
Marrocos.
Parece uma banda da Oktoberfest.
Sim.
Nós vamos só passar lá no Brasil, pegar umas groups, uns
denims. Rapidinho, rapidinho.
Pessoas reais, levar conosco pro Marrocos e viver a vida em cover de Belchior.
É isso.
Hold me closer, tiny dancer.
Apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada, nada é sagrado, nada, nada é misterioso. Não, não, não.
Este podcast foi editado por Emineri. Mais detalhes em emineri.com/nalata.